Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Taco Tech Business, o seu podcast de tecnologia e empreendedorismo, para falar sobre os novos e velhos hypes de tech e biz que rolam pela internet. Somos apoiados pela Ringa, a sua empresa de inovação tecnológica. Eu sou Rafael Santos, programador, engenheiro da computação e informação, feliz proprietário de um relógio de bolso que parou de funcionar há muito tempo e posso até não ser o melhor co-host, mas com certeza seria o seu favorito.
Bom, com essa linda apresentação, é minha vez de me apresentar. Eu sou Ian Canário, da Full Stack, futuro engenheiro da computação e, além disso, futuro pai de uma linda garotinha que eu descobri esse final de semana, do sexo. E eu posso não ser seu co-host favorito, mas com certeza eu sou o melhor.
E no primeiro episódio do ano, iremos falar sobre empreendedorismo social, negócios sustentáveis que geram valor para a sociedade, com a maravilhosa, incrível e lendária Dora Ribeiro, professora universitária, administradora com mestrado em desenvolvimento humano e responsabilidade social, consultora da Intelectus Treinamento e mentora da Colmeia Visão Computacional na área de gestão de pessoas, com foco em educação educativa, cultura e diversidade. E além disso, há pouco tempo a gente descobriu que ela já foi radialista também. Eu tive que ler aqui, porque realmente essa mulher é incrível, é muita coisa. Não dava para decorar.
Realmente muita coisa. Mas Dora, se apresenta aí um pouquinho para a gente, fala um pouquinho sobre você.
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, como disse Rafael, né, esse co-host aí maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social, mas antes disso eu estava me lembrando, né, essa questão da responsabilidade social, das questões sociais, como isso invadiu a minha vida como administradora, porque quando a gente é professor, a gente já trabalha com essa questão social. E a minha vida toda, né, trabalhando em universidades, lidando com alunos trabalhadores, com pessoas com vulnerabilidades, com dificuldades, né, com enfrentamentos do dia a dia, para estudar, para trabalhar, para ter uma vida mais digna. E aí foi muitas questões que passaram pela minha cabeça e que a gente vai estar aqui hoje, né, tratando com vocês. Que legal!
Ah, bacana, bacana. Enzito, você quer começar com perguntas? Quer que eu comece?
Bom, vamos começar pela pergunta básica, em primeiro lugar. Como o Rafa falou, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social. Mas, Dora, o que é empreendedorismo social?
Bom, este é um conceito, e que a gente começa a tratar dele a partir da década de 80. Alguns estudos falam que ele começou em 70, em 72, depois de 76, mas assim, a partir de 80 esse, né, termo começa a ser tratado e vem aí para, né, tratar de soluções inovadoras, para que as pessoas, não só com vulnerabilidade, mas também outras questões, que são questões, né, ligadas ao governo, de sustento e de, né, soluções governamentais e de políticas públicas, que geralmente não são, né, como a educação, não são atendidas, né, educação, saúde, moradia, parte de meio ambiente. Então, essas empresas começaram aí, pessoas começaram a desenvolver aí ações ligadas a ela. Apesar de que, né, já se falava muito em responsabilidade social, mas a responsabilidade social, ela estava ligada muito ao mundo do empreendedorismo, mas na questão mais tradicional, clássica, que as empresas buscavam desenvolver aí para ações de bem-estar social, né, junto às comunidades, às sociedades, né, visando a questão da lucratividade. Quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente vai ver aqui que a gente fala de um lucro, né, que as empresas que tratam dessa prática, empreendedorismo social, e isso aí elas têm lucro, sim, são empresas, né, que trabalham com a questão da lucratividade, mas ela tem um propósito maior, que é justamente, né, trabalhar essas questões que o governo, né, deveria estar com uma educação, saúde, tá mais presente, uma educação, saúde, o meio ambiente, e aí trazer soluções criativas, né, inovadoras, que venham trazer essas pessoas a uma condição mais digna de vida.
Oh, bacana, bacana. E assim, só para deixar claro, para você, Dori, para todo mundo que está escutando, eu e Ian, nós tínhamos aquele empreendedorismo. Como foi, Ian, que você falou outro dia?
O empreendedorismo mais clássico, né?
Exatamente. Então, muitas das perguntas que a gente vai fazer podem parecer e talvez até sejam um pouco idiotas. Mas é porque a gente realmente não sabe e a gente está aqui, obviamente, para poder aprender, né? Eu e o Ian, a gente estudou empreendedorismo com o grande Alisandro, que esteve aqui no episódio passado. Mas, enfim, Dora, o que é ser um empreendedor social? Existe uma definição assim? Não, agora você é um empreendedor social.
Conceitos ainda não tem uma, como posso dizer, algo fechado, tá? Quando se fala em empreendedorismo social, a gente trata aí de mais duas questões, que são negócios sociais, né, que trazem um impacto social, e inovação social. Esses termos estão interligados, né? Eu digo que muito interligados. Então, esses conceitos vêm crescendo bastante, né? Isso está mais em voga. E a inovação social, ela traz aí uma nova solução a partir de uma problemática social, de forma eficaz, eficiente, principalmente sustentável. Né? Aí, a ideia de inovação social, ela tá, quando ela se interliga ao empreendedorismo social, ela vai trabalhar com problemáticas de crises, desafios econômicos, ambientais, e aí isso está relacionado à questão, por exemplo, de moradia, de saúde, de educação, de emprego, de direitos humanos. Dentro da visão, né, de Schumpeter, que foi o pai do clássico, né, do empreendedorismo clássico, assim se considera, né, o empreendedor, ele é um agente de transformação. Então, quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente fala dessa transformação social. A gente fala aí de pessoas, né, com perfil de facilitador social. Então, essas atividades de inovação, ela cria aí um valor social, que pode ocorrer aí quando a gente fala sem fins lucrativos ou de negócios ou governamental. Alguns estudiosos tratam que as organizações sem fins lucrativos e aí não estão dentro deste modelo de empreendedorismo social. Mas eu vou falar mais adiante, mas mesmo assim vocês me lembram, caso vocês não me perguntem, né, quem são essas organizações sem fins sociais, porque afinal de contas, deste ambiente social, eu vi muito delas, criei muitas delas, que hoje estão aí, algumas fecharam, né, porque dependem aí também de doações, depende de participação de editais, de outros mecanismos. É, que eu digo que não é tanto o desafio do empreendedor social, tá? O empreendedor social, no final, o maior desafio dele é ser autossustentável, né? Ele se sustentar a partir do seu próprio negócio, tá? Então, o empreendedorismo, quando fala nesses termos de definições, eles vão muito pela essa questão de combinação, né, entre nova qualidade de serviços, entre novos modelos de produção, fatores de produção, mas isso tudo ligado a questões, né, sociais. A questão em que os resultados e impacto social, eles vão muito, né, ao encontro de questão de renda, de melhoria de qualidade de vida, de bem-estar social, né? Tendo aí também um objetivo lucrativo, mas com o propósito de melhoria para as pessoas, ou para o ambiente, ou para um coletivo, uma comunidade.
Uma dúvida que me surgiu enquanto você estava falando, Dora, é as edutechs, as startups focadas em educação, elas, por serem focadas em educação, elas podem ser consideradas como praticantes de empreendedorismo social?
Sim, desde que as ações delas estejam voltadas para a melhoria de um público, né, e que esse público esteja dentro de um perfil de vulnerabilidade. Vamos perceber o seguinte, por exemplo, um empreendedor social, né, uma das questões que compõem esse perfil é ele buscar resolver um problema social, algo que incomoda, uma necessidade social que ele percebe. Se ele, por exemplo, percebe que dentro de um ambiente, de uma comunidade ou de uma favela, ele pode desenvolver ali um edutech, né, fazendo com que as pessoas, porque hoje são um celular, você sabe que a maioria das pessoas tem. Às vezes não são celulares de ponta, mas muitos deles têm. Às vezes, né, tem, ou se pode montar aí um laboratório, a depender do que ele possa pensar em termos de resolução daquele problema social. E aí ele busca, então, fontes, né, de renda, captação de recurso, que é uma das coisas que hoje eu digo que também é um grande desafio, é ter essa questão desse capital inicial, mas nada é impossível, desde que se, né, tenha parcerias estratégicas, pessoas que comprem também essa ideia. E ele aqui desenvolve um ambiente com cursos, com capacitações, que vão dar essas pessoas a condição delas se tornarem empregáveis, né, com a empregabilidade em alta, e que possam aí ter essa condição de estar no mercado de trabalho desenvolvendo as atividades a partir dessas capacitações. Ou também a depender, por exemplo, de um pool de empresas, né, daquela região, que ela pode perceber ser criada a partir daquela região, onde ela pode ali formar pessoas para que possam atender os postos de trabalho dessa empresa. São pessoas muitas vezes com baixa renda, que não têm condição, e ela faz isso a ponto, né, junto com as escolas públicas também. Então, isso vai buscando fazer aí dentro de parcerias estratégicas com capital inicial, e que à medida que isso for desenvolvido, porque um empreendedor social, ele pode desenvolver produtos e serviços, né, e ele pode ter lucro a partir disso. É diferente de uma empresa tradicional, sim, porque ela vem, né, em busca de lucratividade e rentabilidade. Esse lucro voltado para o empreendedorismo social, ele vem muito para resolver aquilo que eu já falei, uma problemática social que permeia ali aquela comunidade ou aquela, né, região.
Tendo como base esse cenário que a gente tem hoje, né? Aí, meio que
Sim.
pós-pandemia, reiniciando a pandemia, não sei muito bem como será daqui
Entre
para
pandemia,
frente.
praticamente.
Entre
Sim.
uma pandemia e outra. Qual a importância do empreendedorismo social e qual o impacto na sociedade? Será que nesse momento é um momento que vai crescer essas empresas? Como é que você imagina que vai ser?
É porque, assim,
Olha.
além da pandemia, ainda tem toda a questão da crise financeira que assola principalmente o Brasil, né?
Isso, a gente teve
Sim.
um aumento de uma queda no, na renda familiar dos brasileiros, em todo mundo, né? Mas falando mais do Brasil, que é onde a gente teve uma queda na renda familiar de muitos brasileiros, né? Um aumento no desemprego, então diversos fatores levaram a isso. Então, qual a importância do empreendedorismo social nesse momento?
Bom, vamos lá. Como empreendedor social, eu já falei, ele gera valor para a sociedade, porque ele colabora com acesso aí a produtos e a serviços que são, né, muitos de responsabilidade governamental. Então, essas atividades, quando realizadas, elas vão aí, né, estar buscando minimizar ou trazer soluções, né, em causas que vêm com exclusão, com pobreza, com meio ambiente, com desenvolvimento de bem-estar, de qualidade de vida, né, e outras questões. Pensemos o seguinte: se são empresas que promovem melhores condições de vida, profissionalização, né, informatização, cultura, que contribui para esse bem-estar social, elas deveriam ter uma grande representatividade. Lembrando que na pandemia a gente descobriu um grande contingente de pessoas de baixa renda e de um mercado informal que a gente não tinha ideia. E aí, assim, como a gente não tem essa representatividade, essas empresas são de extrema importância, né? de que ações de políticas públicas, de que pudessem, de fato, estar abarcando, dando foco e abordagem a essas questões, essas empresas podem melhorar, né, as condições de vida e de reconhecer essas oportunidades, desenvolvendo aí proposta de valor, capacidade de obtenção de recursos necessários, porque eu acho que o maior desafio hoje, né, é justamente estar no equilíbrio financeiro, primeiro o capital social e depois ter esse equilíbrio financeiro. Então, essa importância é tamanha porque ela gera valor para a sociedade, ela contribui com a minimização dessas causas, né, que trazem aí, principalmente a questão da pobreza e da desigualdade de renda, que eu acho que talvez é um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje, né? A gente já vem aí para um limiar de fome, né? Mas isso, e engraçado, né, que esse termo empreendedorismo, ele começou de fato no Brasil a partir de 90, da década de 90, por conta desses impactos sociais que começaram a ser, né, maiores e incomodar muito a sociedade. Então, muitas práticas, né, muitos negócios de impacto sociais começaram a surgir a partir daí.
Não faz tanto parte do tema, mas eu gosto de pensar nessas coisas.
Sim.
Essa questão desses termos e conceitos que nascem lá fora e chegam aqui para a gente um tanto quanto... Não sei se atrasados é a palavra correta, mas chegam aqui na hora certa. Talvez. A gente pode dizer que inclusive no roteiro a gente colocou empreendedorismo empresarial, mas o termo correto é clássico, né?
Acho que empresarial
não,
um pouco...
pode utilizar. Pronto. É porque assim, se começou falando de empreendedorismo empresarial, mas hoje já se usa o termo convencional, hoje já se usa o termo clássico.
É porque...
São termos que falam do empreendedorismo voltado para a lucratividade de empreendimentos privados, sabe?
É que, conforme a gente foi conversando, eu notei que não há, pelo menos até então, né, não há uma grandíssima assim, diferença entre um e outro. Eu acho que o que mais difere mesmo é essa questão de que o empreendedorismo social, ele é voltado para resolver problemas problemas da sociedade, de algum público que esteja em situação de vulnerabilidade. Mas
sim,
o que eu realmente gostaria de perguntar é, eu acredito que não, mas eu vou perguntar mesmo assim, o empreendedorismo social, ele nasceu junto com o clássico?
Não, é bacana isso, Rafa. Assim, a gente fala de empreendedorismo da Revolução Industrial, lá de 1700, né? Mas esse empreendedorismo empresarial. E aí, né, de lá para cá, quem trouxe esse termo com mais propriedade, né? E aí, quando ele começa a trazer essa questão, né, isso vem também de uma palavra francesa. E aí ele traz esse termo, né, para cá, quando ele fala em tomar riscos, né, em aceitar o empreender, que é voltar-se para. E a partir dali, de 1905 para cá, esse termo foi se difundindo, se foi trabalhando, né, mas muito dentro de um prisma de iniciativas mais privadas, né, de um capital mais privado. E, a partir daí, esse capital privado, ele foi começando a entender que ele precisava trabalhar essa parte do social. E aí começou a trazer os termos de responsabilidade social. Em 90, né, aqui no Brasil, porque desde a década de 80 já se começou a falar disso nos Estados Unidos. E a partir da década de 90, foi justamente aqui que começou esse boom a se falar sobre, né, empreendedorismo social. Mas, assim, eles têm semelhanças, certo? Por exemplo, a questão de contexto, a questão de características e de resultados quantitativos. O que muito difere, por exemplo, né, em termos de distribuição de riqueza, o empreendedorismo convencional, clássico, né, empresarial, ele tem aí os acionistas. Só que quando eu falo de empreendedorismo social, eu tenho acionistas e partes interessadas. porque é algo que é voltado mais para o coletivo. Em termos, por exemplo, de distribuição, por exemplo, de produtos, de serviço, a empresa privada, né, o capital privado, ele vai criar e distribuir produtos e serviços para consumo, para clientela, né? Enquanto, do lado de cá, do empreendedorismo social, ele vai promover uma ideologia, ele vai partir de um propósito, de uma mudança social, entende? Então, são características que a gente vai ver, por exemplo, que um empreendedor social, ele pode desenvolver uma ação, né, ou uma solução inovadora e ele ter lucro ou ele não ter lucro, né? Enquanto a parte do empreendedorismo mais clássico, né, ele sempre é com fins lucrativos. Então, são justamente essas diferenças. Se a gente for falar, por exemplo, de características desse empreendedor em termos de skills, né, ou competências, a gente vai ver que está muito baseada, por exemplo, dentro do capitalismo convencional, né, ou do empreendedorismo convencional, desculpa, uma visão mais de novas ideias, mais justamente de criar soluções bem-sucedidas para o próprio negócio. É, e a depender daquilo, por exemplo, hoje se falam em agenda ESG, né, que são agendas hoje que o social ele está embutido. Então, quando esse social está embutido dentro de uma organização privada, ele vai estar atrelado a quê? A práticas de responsabilidade sociais, de direitos trabalhistas, né, de cuidado com a comunidade. Quando eu falo, né, do empreendedorismo social, aí eu vou aplicar esses princípios para resolver problemas sociais. Eu vou usar dos princípios da gestão empresarial para resolver problemas sociais. Então, eu tenho que entender de gestão financeira, eu tenho que entender de gestão de pessoas, eu tenho que entender de gestão financeira, eu tenho que entender de planejamento estratégico. Né? Para quê? Para que meu negócio ele tanto seja autossustentável, como ele, né, possa, né, permanecer. Porque quais são os objetivos hoje de uma empresa privada? É ela, né, ter a sua sustentabilidade e rentabilidade, ou seja, lucratividade, mas a lucratividade do seu próprio negócio. Enquanto para uma empresa, né, de impacto social ou com negócio social, ela vai aí ter essa sustentabilidade, mas muito voltada para promover uma mudança social. Né? Então, quando você fala nisso, você fala, né, do privado em termos individuais, e quando você fala do empreendedorismo, né, do social, você fala em termos coletivos. E é nessas questões que eles vão se diferindo também.
Entendi.
Então, o termo, né, de empreendedorismo social, ele não nasceu junto. É, ele foi sendo desenvolvido, salvo engano, foi por Bill Drayton, né? E aí ele começou na década de 80 esse ato de empreender, né, socialmente. E de lá para cá já vem sofrendo muitas transformações, principalmente por conta dessas problemáticas, né, sociais e esses novos contornos também sociais. Porque a sociedade vem evoluindo, né? Hoje a gente tem uma sociedade que ela tem uma consciência maior, principalmente na questão do consumismo, e ela vem aí com essa exigência, entre aspas, né? Buscando que as empresas tenham aí soluções, né, para o meio ambiente, para as comunidades, né? Que tem aí uma responsabilidade nesse sentido.
Bacana.
Bacana. É, nesse contexto aqui me surgiu uma dúvida. As empresas de cunho social, né? As empresas que praticam empreendedorismo social, elas também têm fins lucrativos, porque, assim, quando eu fui pro evento aqui de Salvador, né? De startup,
Sim. Sim.
eu conheci o Minha Cesta, que é uma startup daqui, que tem como objetivo que você faz a doação para eles. E eles convertem a sua doação em cesta básica e em cursos, né? Não sei se
Sim.
eles têm uma margem de lucro nisso, eu não vou lembrar agora. A gente conversou um bom tempo com eles. achei genial, mas as empresas, elas têm esse, também pode ter esse fim lucrativo ou sempre vai ser focado no impacto social?
Bom, vamos lá para dois modelos de negócios quando a gente fala sem fins lucrativos, certo? Um deles são as organizações sem fins lucrativos, que essas organizações, elas têm uma legislação, que são as associações, os institutos. Esses modelos, por exemplo, eles vão viver de doações, das mensalidades de associados, de participação em editais do governo, né? Elas também podem desenvolver até serviços e produtos, mas assim, ela nunca pode ter esse lucro para ela, nem para os associados, certo? Ela vai ter que desenvolver em ações, que é o caso dessa startup com a seguinte questão. Se ela amanhã quiser se transformar essa lucratividade dela, por exemplo, desenvolver um produto, né, ou um serviço, que ela pode ser escalável e aí esse produto trazer uma renda, ela pode. Quanto uma organização, que são as OCIPs, as organizações sociais, essas aí têm uma legislação que é uma legislação aplicada diretamente para elas, certo? Mas as startups não, porque elas são criadas como empresa, mas com empresas com esse perfil de impacto social. Para que vocês tenham ideia, né, as startups ainda têm, já tem até um grande número de startups já no Brasil, mas assim, em termos, por exemplo, mais ou menos, acho que foi 2017, que aí se viu que 800 negócios de impacto social, né, que são as startups que estavam ligadas a isso aí. Junto, isso foi uma pesquisa do Sebrae junto ao PNUD. Então, essa é uma área de negócios, né? Que as startups, a gente sabe que elas são as empresas mais emergentes, são empresas novas, de caráter inovador, e que estão aí com vocês, jovens, né? Desenvolvendo aí de soluções, que sejam elas em tecnologias digitais, com impacto social, mas sejam também outros tipos de tecnologia, né? Mas, assim, a gente tem que buscar entender, né, nesse sentido, porque enquanto empreendedor social eu posso ter lucro, sim. Aí eu digo, o que é que faz essa diferença? A primeira coisa é o propósito, porque o propósito ele é diferente, né? Então, eu vou ter um propósito diferenciado, porque eu vou buscar o quê? Transformar aí, né, um problema social, certo? Eu vou também buscar estar fazendo uso de tecnologias digitais, sim, né? Eu vou estar trazendo essa solução a partir de tecnologia sempre.
Eu acho muito legal quando a gente está discutindo um termo, um conceito, e alguém fala assim, isso é coisa nova. Aí alguém que entende mais fala, não, isso aí nasceu lá em 1900 e bolinha. Isso nasceu lá atrás e só está sendo reutilizado agora. Eu acho incrível demais isso.
Rafael, para que você tenha ideia, em 76 foi o Nobel da Paz, né? Muhammad Yunus, não sei, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Tem até alguns livros dele, né, que são de empreendedorismo social, né? Ele, assim, uma sumidade nesse tema. Então, ele trouxe aí um grupo de mulheres e ele começou a fazer aí empreendedorismo social em Bangladesh, né, incentivando, né, 27 mulheres a começar seu próprio negócio. Então, hoje se fala empreendedorismo social feminino. E partiu dele, né? E essa questão aí eu acho interessante, mas assim, quando a gente empodera classes sociais, que seja, né, nessa grande diversidade que a gente tem, que são dentro de pessoas de baixa renda, que são mulheres arrimos de família, pessoas, né, negras com baixa renda, porque a gente sabe do nosso histórico, né? Uhum. Eu digo que um povo que não sabe seu passado, ele realmente não tem como andar para o seu futuro. E a questão da educação e esse conhecimento é que faz diferença.
Eu lembro que alguém, eu não vou lembrar quem, inclusive me perdoem, mas alguém disse assim, um povo que não conhece seu passado tende a repetir os mesmos erros.
Sim, é justamente nesse pensar.
Uhum. É mais...
É nesse pensar.
Voltando para as nossas perguntas, na
verdade, vamos lá.
Pergunta não faz parte do roteiro, mas quando eu e o Enzito estávamos estudando, quer dizer, na época que nós estávamos estudando mais sobre o tema empreendedorismo, né, que a gente está sempre estudando, né?
Sim.
A gente ouvia muito sobre métodos para elaborar Canva. Canva não era, era Canvas, né?
Canva, SWOT.
SWOT.
Sim.
5W2H.
Maravilha!
Não, era gostoso demais de fazer. A dúvida que surgiu é: os negócios sociais, eles também seguem esses mesmos modelos? Tem alguma coisa que os negócios sociais precisam fazer que não se encaixa nesses modelos que eu citei?
Pronto. É necessário a qualquer tipo de organização. Por quê? A primeira ferramenta, né, que eu vou trazer aqui, que é planejamento estratégico, ela, eu digo que ela é aquela que dá a identidade organizacional, né, a identidade estratégica, porque a partir dela eu posso, né, estabelecer minha visão, minha missão, meus valores. Uma organização do empreendedorismo social, ela vai a partir, ela tem os seus propósitos, ela tem o seu princípio. Então, isso aí tem que ficar muito bem. A partir daí, eu vou poder desenvolver minhas metas, as minhas estratégias, as minhas metas. Eu vou buscar e acoplar, né, planos de negócio. Então, essas ferramentas que vocês trazem aí, por exemplo, um BSC, né, um 5W2H ou 3H, Canvas, são ferramentas de gestão e que devem ser feito uso, né, de uma empresa, mesmo as organizações sociais. Se tem dificuldade, se tem, porque é necessário você ter um certo conhecimento sobre essas ferramentas. Vocês precisavam, né, e tiveram sala de aula, com certeza tiveram práticas, né, das atividades dos professores de vocês que trabalharam com essas disciplinas. Eu, quando trabalhava com essas disciplinas, eu justamente botava, né, o pessoal para fazer, fiz muito treinamento dando, né, essas capacitações para que as pessoas pudessem entender mais de gestão. Né? Gestão financeira, gestão de marketing, gestão de negócios em si, de uma forma mais geral, né? Para que possam realmente desenvolver aí o seu potencial, investimento, que seja em educação, que seja em solução tecnológica, que seja em atividades econômicas, em atividades de geração de emprego, de inclusão, de saúde, de habitação, né? Por quê? Porque essas pessoas, eu vi até engraçado, e eu vou trazer aqui para vocês, o Morada Digna, né? Eu estive hoje pesquisando algumas coisas, né, e algumas startups também, que eu fiquei na curiosidade, e ela foi fundada a partir de um jovem e que ele sofria na infância, a casa era inundada, né? E ele fez engenharia civil, se juntou com mais dois jovens, inclusive um administrador, e hoje eles já conseguiram aí uma mobilização a partir da Morada Digna, onde eles já atenderam, pelo que eu li, 1.500 famílias, mas assim, com projetos, né, viáveis, com a facilidade financeira de pagamento para essas pessoas, dando condições de moradia, porque uma moradia, quando ela tem mofo, né, quando ela vive em um ambiente úmido, ela tende a causar problemas de saúde para seus moradores. Uhum. Então, eles trouxeram essas soluções. Fora aí as fintechs, as outras, né, startups, que podem fazer essa diferença.
Oh, bacana, bacana. Eu lembro que, na época que estávamos na área 1 ainda, teve um projeto de TCC que a gente assistiu, quer dizer, eu tenho certeza que eu assisti, eu não sei se o Ian assistiu também, de uma moça que ela desenvolveu um bloco, ou foi um tijolo de concreto, feito com garrafa PET.
Sim.
Muito legal mesmo. E era até mais barato, inclusive. Muito bacana, muito bacana. E quanto aos professores, nossos professores foram, nossos professores de empreendedorismo foram ninguém mais, ninguém menos que Elisandro, André e Noêmia. Então, assim,
fera.
Fera demais, fera demais. A gente aprendeu muito.
Fera. Então, que assim, fale.
Como que você enxerga o mercado de empreendedorismo social no Brasil? Quem são as pessoas que estão fazendo esse mercado girar?
Ainda eu digo que há uma carência aí de representatividade. Acho que eu até falei no início de incentivos. Para que as startups, principalmente as startups, né, com esse impacto social, possam de fato estar desenvolvendo aí, negócios mais inovadores a ponto de beneficiar a sociedade. Hoje, a gente já tem assim, algumas startups que já fazem essa diferença, né? Então, por exemplo, e também algumas que já fazem esse processo de financiamento para o público de baixa renda. São as fintechs, né? A Firgan, eu acho que ela chama assim, né? Que essa daí, ela oferece financiamento para um público de baixa renda. Além disso, a gente já tem aí aceleradoras também que já investem, né, as fintechs que já investem também, né, em startups. Mas outras como, por exemplo, Arquitetas Nômades, que elas fazem reforma em casa, a Olivox, que é um aplicativo de símbolos e figuras interativas, que aí para pessoas, por exemplo, que não têm, que já... como eu posso dizer, pessoas que estão em processo de doença e que têm dificuldade de comunicação, né? Elas já fazem isso também. Tem uma que eu acho interessante, que é a Collab, né? Que aí ela, o objetivo dela é aproximar os cidadãos, né, ao poder público, né? E assim melhorar a comunidade. Então, tem uma série de ideias, né? Dentre essas 800, por exemplo, o BNDES, ele fez uma ação, né, para buscar justamente trazer esse investimento, e ele precisava aí de startups para isso. Então, foi um público de 1.366, eles escolheram algumas dessas, né, para poder desenvolver. Então, por exemplo, o Chivas, né, ele tem também um evento, que é o Venture, que eles fazem justamente para poder, né, estar trazendo. O Sebrae tem o Summit, né, que traz também as startups. Então, assim, ainda tem muito a se fazer, tá? Já se tem aí, né, essas startups recebendo incentivos, mas assim... De todas elas, do universo de startup, ainda é uma percentagem pequena, né, das brasileiras que estão trabalhando com impacto social. Né?
Uhum.
E aí eu acho que é preciso aumentar de fato, porque nós temos muitas problemáticas sociais, né, principalmente de exclusão e de pessoas em estado de vulnerabilidade, que tem aumentado muito. E a pandemia, ela só fez mostrar o que estava escondido, eu acredito, sim, né? E desenvolver aí um negócio que dê forma mais, uma vida mais justa, com menos desigualdade social, que é o grande, eu digo, calo, né, do nosso país. a grande lacuna é desenvolver soluções que justamente dê uma condição de vida mais digna às pessoas.
Sim. Com certeza a gente ainda precisa de muito incentivo aqui no Brasil nessa área de empreendedorismo social. Por mais que a gente seja um país que precisa muito, aqui a gente tem muita situação de tanto vulnerabilidade quanto também falta de acesso a um saneamento básico, né? Principalmente quando a gente vai mais para o norte do país. E o sertão, eu venho do sertão nordeste, eu vivi muito com essas pessoas que até hoje não têm o costume de usar um vaso sanitário. Eu lembro que na última eleição, uma família que é muito amiga da minha família, eu sou do interior, né? Eles foram lá em casa. Sim. E a netinha, né, do rapaz que estava lá em casa, ela, ao invés de ir para o vaso, ela foi pro box, né? Onde tinha o ralo. Porque o costume dela era fazer isso porque ela não tem o vaso sanitário, né? Apenas um buraco no chão que leva direto, tudo que ela faz direto para para uma poça.
Uma poça.
Então, acredito que a gente também precisa de muito nessa área. A gente tem ONGs que fazem isso, tem muitas empresas que fazem isso. Mas o que eu realmente quero saber, nessa enrolação toda que eu fiz agora, como que poderia ser incentivado isso no Brasil? Você imagina alguma solução, alguma ajuda do governo, algum plano do governo que pudesse auxiliar e incentivar que as empresas ou criem vertentes para o empreendedorismo social ou que surjam novos empreendedores sociais?
Sim, eu acho. A primeira, eu acho que são políticas públicas. Apesar de, por exemplo, hoje a gente tem aí um processo de desburocratização já maior em termos de digital, né? Antigamente, para você abrir uma empresa, você demorava aí 30, 60, 90 dias ou até mais, né? Pois é, a depender do estado hoje, você tem 2 dias. Eu estava vendo justamente esse mapa das empresas no Brasil, né? De abertura de empresas no Brasil. Até porque eu fiquei curiosa nesse sentido. Em termos, por exemplo, de fechamento, a gente tem mais ou menos em torno de 400 a 40, 38 mil empresas. Mas, assim, no quarto semestre do ano passado, em torno de maio a agosto, foram mais de 1 milhão e 400 empresas abertas. Mas, mesmo assim, você ainda vê um grande número de empresas que fecham. Então, o Sebrae está aí, tem muita política que o Sebrae, né? Muita consultoria, muita coisa, mas, assim, ainda carece desse conhecimento. Eu acho que uma boa política pública de investimento, principalmente em startups. Hoje a gente sabe que alguns bancos fazem isso, né, como o BNDES, mas assim, eu acho que essa questão, né, desse financiamento e de estar mais... Porque, assim, por exemplo, as empresas privadas, elas muitas vezes até fazem parcerias e buscam também soluções a partir de empreendimentos sociais e investir. Certo? Mas eu acho que deveria ter uma maior mobilização, porque a crescente, né, de problemáticas sociais, ela cada vez mais ela vem se acirrando. E há aí um gap, que eu digo a vocês, que é de educação. Né? Apesar de ter feito muitos investimentos, né, muita gente ter ido para instituições de ensino superior, mas eu acho que ainda precisa, né? A educação de base, que é fundamental, a média, que é a técnica. Hoje há, assim, um movimento muito disruptivo em termos de educação, da própria tecnologia da informação e da comunicação, né? Mas em outras áreas há uma necessidade de pesquisa e de desenvolvimento. E na área de empreendedorismo social, eu acho que ainda tem muito a se fazer. Essa representatividade, né? Ela ainda é pequena perante os problemas sociais que a gente tem no país, tá? Eu acho que, assim, mais incentivos, mais parcerias, mais políticas públicas, mais soluções, não só do governo, mas de empresas, mas eu acho que também da própria sociedade. Uhum. Agora, com a pandemia, a gente viu aí, né? O nível de aprendizagem e daquilo que ela trouxe para a gente. Então, em termos de solidariedade, em termos de estar colaborando, né? Entendendo que isso aí, como isso vem se desenvolvendo, é algo que a gente não tem como controlar, é algo coletivo, e ela requer uma aprendizagem coletiva agora de vivência, porque a gente vai conviver com essa questão desse vírus aí, né? Então, medidas básicas, isso aí precisa. E quando a gente vai ver, traz essa analogia para a problemática coletiva, a gente vê também que ela necessita disso, né? Dessa nova visão, de uma visão diferenciada para diminuir esses impactos, né, da que a sociedade tem em termos de exclusão, desigualdade, em termos de eu digo assim, de falta mesmo de acesso à educação, à saúde. O que tem hoje aí, por exemplo, de startups na área de saúde, né? E eu acho que é uma boa, tá? E assim, tem uma que é interessante, viu? Ela traz aí a questão de receitas, e às vezes a gente não entende a letra do médico, né? E ela vai e digitaliza. Hoje as consultas online também. Então, dá essa condição, né, de incentivar que essas. E vocês, jovens, com muitas ideias, né, tem muito a fazer, né, e assim, se mobilizar por uma causa social, porque foi aquilo que eu disse, né? O que faz alguém abrir mão de um lucro, né, individual para um lucro social? A primeira coisa é o propósito, é enxergar o problema, né, porque a gente nasce, né, a necessidade nasce a partir do momento que a gente enxerga aquele problema. E trazer isso como propósito. Aliado a isso, o desenvolvimento de tecnologias digitais, né, e sociais. E depois disso, o famoso equilíbrio financeiro, porque esse aí, de fato, né, é importante.
Verdade. Ana, muito legal. Muito legal mesmo. E, Dora, a gente falou bastante sobre empreendedorismo social, sobre seu impacto, a importância, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os principais players desse mercado. Quem é que tá de fato fazendo, quem é que está trazendo inovação. E quem são essas pessoas que estão fazendo esse mercado rodar?
Se existe alguma grande empresa que alguma empresa tem uma marca muito grande aqui no Brasil com esse cunho, eu acho que na minha cabeça, quando eu penso em empreendedorismo social, a primeira empresa que vem é uma de Salvador, né, que é a Wakanda, que foi aqui, foi para o Shark
Sim.
Tank, que está lá no Hub. Mas tem alguma realmente que tem uma fama nacional, um conhecimento nacional ou internacional também?
Sim. Bom, tem uma, né, inclusive ela nasceu em São Paulo, que é a Gerando Falcões. Ela é uma startup, ou uma empresa, não é startup, né? Ela é uma organização social, né, de empreendedorismo social, e que ela traz aí a educação, né, para as pessoas que moram em favelas, né? Ela ajuda com que essas pessoas tenham aí um protagonismo dentro e possam desenvolver aí esse lado mais empreendedor social nas favelas, né? E ela hoje está espalhada no Brasil todo, né? E tem essa mobilidade, né, de poder trazer aí não só esse termo, mas conseguir desenvolver isso junto às favelas, né? Tem uma outra que eu gosto muito, né? E que ela traz aí esse perfil também de educação, né? E eu digo que sim, que o grande desafio dessas organizações que trabalham com isso é estar voltada justamente para desenvolver aí nessas pessoas essa capacidade de desenvolver de forma criativa, né? De trazer isso como um formato mais de ideias criativas. Então, assim, quem eu mais me lembro é justamente esse do Lira, que ele tem feito um trabalho diferenciado, tá? Como eu lido muito com essa parte de educação corporativa, então eu faço muito esse trabalho de estar buscando, né, essa organização. Mas a gente também tem, por exemplo, a Hand Talk, né, que eu já falei aqui, que é para pessoas com deficiência, né, que é para a língua de sinais, que foi outra coisa que o meu mestrado, eu fui todo baseado na inclusão de pessoas com deficiência. Então, a RankTalk, que é uma plataforma hoje que ela faz essa tradução automática para a língua, de sinais. Tem a Pulsares também, que eu já acabei de falar para vocês, que é essa que faz as receitas médicas, escrita à mão em receitas digitais. Mas, assim, quem eu mais gosto desse trabalho é do Lira, que justamente ele trabalha com essa parte toda de EduTech e com outras organizações. E aí, quando vocês abrem o site lá, outra que essa, a que eu falei para vocês, que é a Mora Digna, que é justamente, que vem fazendo um trabalho diferenciado nessa área. Então, para mim, essa referência é muito por conta da parte de capacitação. Mas existem outras, organizações sociais, sim, que por Brasil afora, que hoje tem aí um trabalho bem relevante, bem gostoso, né?
E tem alguma que você esteja diretamente envolvida? Que você não citou anteriormente?
Bom, eu não posso dizer envolvida diretamente, nas minhas andanças, nas minhas criações. Eu digo que, socialmente falando, eu gosto de contribuir com o meu conhecimento. Então, assim, startup eu estou vindo desse ambiente, e isso aí foi depois, principalmente lá do SEI, fazendo lá um trabalho com Noemi e Elisandro. Mas, assim, eu já fundei muitas organizações sociais que trabalham com essa parte de impacto social. A Sorri Brasil, que é uma organização, social, o Sistema Sorri, que ele trabalha para o Brasil todo, justamente não só para essa questão da educação, mas ele também trabalha com outras atividades ligadas à pessoa com deficiência, né? Mas a minha parte muito estava ligada à parte de tecnologias voltada para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu fundei, depois como secretária, depois eu passei a consultora técnica e ia nas organizações privadas, para observar como poderia incluir as pessoas com deficiência. Depois eu participei da criação de uma organização social também, ela foi trabalhar com cisternas, levando para os sertões as cisternas. E
Legal.
por último foi, já tenho dois institutos criados, mas um não participo. Um é de saúde integrativa, que, está em processo formativo, e eu acredito que Aracaju vai receber esse presente. E também a CAAS, Amigos Solidários, que já vem trabalhando aí na pandemia, eu fui fundadora, presidente, e deixei esse legado. Mas, assim, diretamente como empreendedora social, com esse lucro, mas, eu tive dentro, esse lucro social, mas a partir desse conhecimento, mas não para os associados, nem, mas, assim, para fazer bem à comunidade. A Caixa tem feito uma diferença no subúrbio daqui de Salvador. Então, eu tenho deixado esse legado. É por isso que eu estou, falando mais justamente nessa área de capacitação, porque a CAAS há pouco tempo participou aí desse programa, do Gerando Falcões, a partir do pessoal que está lá, e eu fiquei acompanhando. Aí, por isso que não diretamente, indiretamente.
Que legal,
Mas eu acho
amigo.
que essa área de capacitação ela é essencial porque, o conhecimento liberta e sempre que existe projetos com essa área de educação para quem mais precisa, para mim eu acho maravilhoso, essencial. E só trazendo uma característica da RankTalk, que você trouxe ali com a gente na estante,
Sim.
eu conheço, é uma empresa maravilhosa e é uma empresa que ela já está fora do país até, né? Então, uma empresa com cunho social que já está nos Estados Unidos, já trabalhando com sistemas de libras de lá também. Então, os caras estão
Sim.
gigantes. E tava ouvindo um
Sim.
podcast sobre eles um dia desse, e eles têm um sistema que muito complexo, utilizando inteligência artificial, machine learning, maravilhoso. Realmente, a RankTalk que está de parabéns.
Que bacana, cara. E nasceu aqui, né? Produto nosso.
Pois é.
Exatamente.
Com relação às pessoas com deficiência, né, é um campo que precisa muito. As pessoas com deficiência, principalmente, eu digo que não deficiência física, né, mas a partir de quando ele também realmente não tem condição nenhuma de movimentação. Que são, mas assim, eu acho que para as pessoas surdas, né, já tem algumas tecnologias, mas que poderiam ser desenvolvidas, né, além, e a gente viu a questão de sinais, né, a Comela, eu disse a nosso querido William, né, que futuramente eu gostaria que a gente pudesse não só desenvolver algo ligado a essa questão, né, da inteligência artificial, mas entendendo não só as emoções e fazendo um mapeamento de ambiente, mas trazendo alguma solução aí para esse público. Né? Não seria diretamente uma startup ligada a impacto social, mas a gente estaria diretamente, indiretamente impactando, né, para que essas pessoas pudessem ter esse recrutamento e essa seleção de forma diferenciada.
Eu acho maravilhoso quando a gente fala sobre isso, porque a gente pode observar um pouquinho além do que se vê. Porque muitas pessoas falam que uma das soluções que muita gente pensa para pessoas surdas, para assistir, para conseguir entender vídeos, áudios, essas coisas, as pessoas falam sobre transcrição de texto, né? Só que a gente esquece que uma porcentagem muito alta dessas pessoas que elas não foram alfabetizadas, gente. Elas não sabem ler também. É muito difícil.
Sim.
O Brasil não tem essa preparação.
Mais do que isso.
Não tem.
Muito mais do que isso. O texto por si só, às vezes, não passa a emoção que aquela cena que a pessoa está assistindo. O texto, às vezes, não. Por mais que o ator esteja atuando muito bem, ou às vezes não está atuando muito bem, mas o texto só não consegue passar a emoção.
Sim.
Sim, sim.
Eu acho interessante, né, que essa tecnologia para pessoa com deficiência, ela é importante que se conheça mais esse público, né? E aí, tendo essa questão dessa educação, porque, por exemplo, eles não são alfabetizados, de forma que a escrita, a ordenação lógica da escrita, da conversa, então, a simbologia você vai desenvolvendo com ele e ele vai trazendo uma simbologia para aquela conversa. Mas na escrita, não, ele não tem aquele ordenamento lógico, de um pensamento mais lógico, ordenado, né, dentro de uma concepção do que a gente pode entender de uma leitura mais clara, mais, né, efetiva no ponto de vista do entendimento, pelo ordenamento de ideias. Aí não. É para que vocês tenham ideia, por exemplo, eu tive um aluno que era, né, ele era surdo, e além da prova escrita, eu fazia a prova oral com a intérprete de Libras, né?
Bacana.
E aí era assim.
Eu acho que...
Então é um público que precisa, né, desenvolver, né, tecnologias sociais, sim. Apesar de já ter alguma, né, já ter já tecnologia social, mas, enfim, eu acho que ainda precisa.
Eu acho que são para ambos os lados, tanto para auxiliar eles e tanto para ensinar a gente, porque uma coisa que foi falada pelo pessoal do Rentalk, né, pelo CEO do Rentalk, e que eu parei para pensar e falei, gente, realmente deve ser desesperador, que para um surdo no Brasil, para ele tentar se comunicar, é como se a gente estivesse em um país estrangeiro, que a gente não sabe a língua, e a gente tentando se comunicar lá. Eles são estrangeiros dentro do país que eles nasceram, então... Acho que para tornar mais empático, a gente poderia observar desse lado. É muito... Deve ser muito difícil. Eu não imagino o quão difícil deve ser, mas deve ser muito difícil, muito desesperador em alguns momentos, você tentar se comunicar para pedir algo, para perguntar algo, e não conseguir, simplesmente não conseguir, né? Então, eu acho que precisamos de tecnologia e de iniciativas, tanto para nos ensinar, nos mostrar que essas pessoas existem, quais as reais dificuldades delas, porque muitas vezes nós que não temos nenhum problema, não precisamos de nenhuma acessibilidade, a gente não vê tanto assim. Ah, mas tem transcrição de áudio ali no videozinho, não tem problema, ele consegue ler. Né? Então, acho que é muito importante que as empresas ajudem ele e também disseminem as dificuldades deles. Mas, indo aqui para a nossa última pergunta, quer falar alguma coisa? Pode falar.
A questão aí, por exemplo, de qualificação, né? A língua estrangeira. Então, assim, o brasileiro, ele tem muita dificuldade de falar uma língua estrangeira e principalmente as pessoas de baixa renda que não têm acesso. Então, a 4WI, né? Que aí ela criou uma plataforma, achei tão interessante isso, para que as pessoas pudessem, né, aprender o inglês, principalmente agora o princípio é pessoas de baixa renda. Eu acho que é o Diogo, né, que foi quem fundou. E aí essa empresa é uma das, né, startups hoje que trabalham, né, fazendo isso em Guarulhos, São Paulo. Agora a gente, assim, eu espero, né, que o Norte, o Nordeste, tomem aí uma ponta, né, e saiam aí na frente, porque quando a gente vê essas soluções, a gente fala muito do Sudeste, do Sul, tá? Essas que eu trouxe aqui para vocês, eu queria conhecer aqui uma do Nordeste, que de fato fizesse essa diferença hoje, principalmente na área de educação, né? Mas assim, as que eu vejo aqui são, né, organizações, ou seja, startups, né, com inovações, mas que muito nasceram em São Paulo, né? É o foco. É o foco.
Infelizmente ainda... A gente precisa amadurecer muito aqui essas ideias, incentivar mais, né? Acho que dentro das faculdades, das universidades, eu sinto falta desse incentivo no empreendedorismo, tanto o clássico quanto o social. Acho que ambos têm que começar a ser exercitado dentro das universidades, das faculdades e até mesmo das escolas, né? Então...
Sim.
Mas...
E aí, para poder fazer essa diferença.
Isso.
Ok.
Vindo para a nossa última pergunta, é exatamente nessa área de ter que criar novas empresas com esse cunho, como as pessoas podem começar a ser empreendedores sociais, começar a empreender nesse ramo mais social. É como eles podem aprender a gerir, né? Claro que sem uma gestão eficiente a gente não consegue. Então, quais os meios que essas pessoas podem buscar? O que precisa saber? Como iniciar a pergunta principal?
Eu digo que a primeira coisa e a mais interessante e prazerosa é encontrar o problema que eu quero melhorar. Né? Encontrar essa solução. Porque a empresa social, ela nasce justamente a partir no momento em que eu quero promover uma mudança social, uma transformação, né, da minha comunidade, do meu entorno, né, promover essa melhoria para as pessoas, porque, né, a gente acaba impactando essas pessoas. Então, é esses projetos que eu faço a diferença. E aí eu tenho que buscar as áreas, educação, né, moradia, reciclagem, porque a gente nem falou, né? Eu acabei nem falando tanto de meio ambiente, e aí ações, né, de reciclagem, de indústrias mais limpas, né, do uso da água, tá, de saúde. Então, são diversidades de oportunidades que a gente pode ter, né, de apoio, inclusive também tratar essa questão de direitos humanos. E a gente vai fazer o quê? Revitalizar comunidades, trazer aí saneamento, distribuição de energia, de saúde coletiva, de inclusão digital. Eu digo que oportunidades não faltam de artesanato, de agricultura, de espaços culturais. Né? Agora, eu vou ter que procurar saber como eu vou fazer isso. Né? Eu vou buscar fazer isso através... montando uma organização social, onde eu tenho que ter um estatuto, ter um conselho, presidente, eu vou fazer isso uma startup. Quando eu vou fazer isso de uma empresa, aí eu vou procurar todos aqueles meios de como montar uma empresa, né? Dos documentos necessários, ver o que eu quero, Dentro disso aí, buscando desenvolver um planejamento estratégico, aquelas famosas ferramentas, né? Um plano de negócios, desenvolver pitches, porque e se eu conseguir desenvolver produtos e serviços que se autossustentem, seja um negócio autossustentável, que eu não precise captar renda, né? E captar princípio, investidores, seja ele anjos ou, né? Outros que venham, porque é muito difícil logo no início, né, a gente ter aí investimentos, tem que fazer muitas vezes parte de editais e ficar de olho, né, nos bancos, seja ele no BNDES da vida, como eu falei para vocês, né, em investimentos que podem ocorrer. Então, se eu tenho essa condição de desenvolver uma ideia, que eu tenha um produto, que desse produto eu possa fazer aí, né? Que meu negócio se autossustente, a minha ideia de empreendedorismo social, ela é sucesso.
Bacana.
Tenho certeza disso. Né? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. O que ela difere é justamente neste propósito, né? E esse propósito de mudança social é que vai dar ela a condição. Se ela vai querer ser uma organização de cunho lucrativo ou não. Dentro disso, o que é que eu preciso fazer? Que atividades é que eu tenho? Porque os negócios são muito parecidos. O que difere são os propósitos, né? E o resultado final, que é uma empresa privada, ela vai por o bem privado, individual, do negócio. Enquanto o empreendedorismo social, né, o empreendedor social, ele vai voltado para o bem-estar social, né? A possibilidade dele de lucro e de trabalho inovador é justamente para um bem-estar social, para uma transformação social. E ela é coletiva, ela não é de caráter individual, tá?
Legal, legal.
Eu adorei.
É muito, muito, muito legal ouvir você falando e ver você sorrindo pelo que tá falando. É muito legal, Dora.
Pois
Mas
bem.
ainda não acabou exatamente. Nós ainda temos
E eu nem quero que acabe.
nossos dois quadros. O papo tá muito legal mesmo, mesmo. Eu acho que de longe foi o episódio que a gente mais falou sobre transformação mesmo. Não sei se o Exito
Sim.
vai concordar comigo, mas para mim foi. E vamos para o nosso quadro Notícia do Dia. Eu vou ler um trecho de uma notícia escrita pela Ludmila Honorato, da Agência Estado. Esse trecho,
Sim.
essa notícia foi publicada na Tribuna do Norte e o link vocês podem achar na descrição do episódio que eu vou colocar aqui. Então, vamos ao trecho. Abre aspas.
Ok.
Essa diferença é mais marcada. Oi.
Só para dar um contextozinho, na notícia, a notícia está falando sobre o impacto social do empreendedorismo. Na verdade, o título da notícia é O
Sim.
Impacto Social do Empreendedorismo é Distante na Periferia. E essa parte ele vai dar um pouquinho de um contraste entre o valor
Beleza.
inicial de uma empresa, que uma empresa consegue colocar dentro da periferia e fora, né? Então, as dificuldades que tem dentro da periferia e fora. Pode continuar.
Ok.
Verdade, Zito. Obrigado pelo contexto. Abre aspas. Essa diferença é mais marcante quando se observam os valores. Em média, são R$ 19.000 para se começar um negócio de impacto social na periferia e R$ 712.000 para fazê-lo fora dela, somando os recursos em dinheiro e materiais, como computadores e maquinário. O
Sim.
baixo recurso inicial tem impacto no longo prazo e, ao afetar a empresa, tem repercussão nos resultados que ela busca alcançar. Outro dado financeiro relevante é que as receitas dos negócios de fora da periferia são, em média, 21 vezes maiores, R$ 3 milhões ante 146,9 mil reais de quem está nas comunidades periféricas, considerando 2020 como ano base. Reticências e fechadas.
Bom, preste atenção aí em algo que a gente já falou, né, sobre equilíbrio financeiro. O empreendedor é uma das características que ele tem que ser visionário, sim, mas eu digo que ele tem que ter uma certa paciência de resultado de negócio. Uma coisa é você lidar com uma população de baixa renda, sem acesso à educação, sem conhecimentos, e que necessita aí de um engajamento, né, de uma certa forma de conseguir se entender pertencente, merecedora daquela melhoria. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né, esse propósito meu em estar falando isso aqui. Porque, assim, é interessante a gente entender que, né, do lado de fora, eu tenho pessoas que estão dentro de classes sociais diferentes com outra acessibilidade. Então, quando eu falo de classe E, D e C, e olhe que a nossa classe média, ela achatou com a pandemia, né, mas mesmo assim ainda tem um nível de conhecimento e de consumo diferenciado. Às vezes até a periferia ela gostaria de ter, mas ela não tem condição. Porque a nossa renda, principalmente aqui no Nordeste, certo? É de menos de salário mínimo. O salário mínimo é um patamar, em geral, o trabalhador recebe muito menos. Então, assim, o impacto de um negócio social dentro de um ambiente de periferia, ele realmente tem que ter um estudo, né, desses resultados a longo prazo, principalmente pela renda das pessoas e dessa capacidade de entendimento de negócio. Ok? Se a gente for pensar, foi aquele desafio que eu falei para vocês, a questão do equilíbrio financeiro. Porque o aporte de capital inicial, muitas vezes, ele é suficiente, mas a depender da minha gestão, eu não vou saber como trabalhar isso e fazer com que isso se multiplique. Então, eu tenho que conhecer de mercado. E conhecendo de mercado, principalmente de características de pessoas de baixa renda, que é as pessoas que fazem parte do público de periferia. E que muitas vezes sai 4 horas da manhã para trabalhar e chega 8, 9 horas da noite.
Quando não, 10, 11.
Pois é!
Realidade de uma porcentagem muito alta no Brasil.
Pois é. Então, assim, a gente tem essa discrepância, né, dessa desigualdade social, dessa desigualdade de renda. E quando eu vou ter um negócio e que pode ser lucrativo, sim, numa comunidade de baixa renda, eu tenho que ver essas características, entender isso e trazer isso para esse mercado. Entende?
Sim, com certeza.
E aí eu vou fazer uso daquelas ferramentas de planejamento estratégico, né? De plano de negócios, de PSC, né?
Com certeza.
Legal, legal demais. E para fecharmos o nosso episódio de chave de ouro,
sim.
Gostaria de pedir para que você deixe uma dica para mim, para o Inzito, para as pessoas que estão nos escutando, para as próximas gerações que ainda irão nos escutar. Por favor, uma dica.
Bom, eu gostaria de ver pessoas muito, né, mais empreendendo nessa área social, né, no empreendedorismo social. Aí como eu gosto muito de leitura, e eu acho que é interessante até para que possam entender melhor o que é isso. Porque quando fala de empreendedorismo social, muitas vezes se pensa nessa questão da lucratividade. Posso, não posso? E o que é que faz abrir mão? Porque eu não vou abrir mão do lucro. Na verdade, eu vou estar colocando o meu lucro com outro propósito, com outro olhar, dentro de mudanças, né, que eu posso fazer e trazer o bem-estar, a coletividade, as pessoas. Que seja pelo conhecimento, né? Que seja por uma prática, uma atividade, mas assim, eu acho que a leitura ela, né, pode ser interessante para que as pessoas possam adentrar melhor nesse ambiente do empreendedorismo social, né? E aí eu acho que criando um negócio social de Yunus, de Muhammad Yunus, ele também tem outro livro, Mundo Sem Pobreza. E aí, no primeiro, que é o Criando um Negócio, né, Social, ele oferece aí conselhos, né, para criar negócios, né, sociais. E que seria interessante. E o outro que ele fala da questão da pobreza, porque eu acho que é interessante entender esse mundo, né? E aí ele trata aí de empresas sociais, e ele aborda principalmente uma parceria com a Danone na venda desses produtos em preços acessíveis. E que a gente pode notar até nas práticas de algumas organizações, que a gente vê hoje a embalagem aí diferente, para que o preço possa desenvolver. Então, ele traz isso que é uma experiência com a Danone. Eu acho que é interessante. Ou mude, né? E tem outro livro também, que é Mude Você, o Mundo, que é um manual de empreendedorismo social. Mas esse aí é um livro mais prático, né? E aí oferece também as possibilidades de se iniciar, né, uma leitura para quem quer criar seu próprio negócio social. Eu acho que é importante, mesmo que eu não possa, por exemplo, criar um negócio, né? Eu busque algo que de fato me faça ter um olhar diferente, que seja numa ação social dentro da minha empresa privada, que seja como voluntário, né? Que se doe a partir de, eu digo que a gente nessa vida a gente não vem por um acaso. Eu acho que a gente tem a possibilidade de colocar, né, as nossas potencialidades e servir, né? O que é melhor para mim, que seja melhor para um todo. E eu acredito nisso e vou andando nisso, nesse pensamento, porque eu acho que ninguém é melhor que ninguém e todos estamos aqui para aprender. Mesmo que seja um pouquinho, mas a gente aprende. Eu já aprendi tanto aqui com vocês. Foi massa!
Que bom, a gente fica muito feliz. Dora, como sempre, um prazer enorme falar com você. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para conversar um pouquinho aqui com a gente sobre um tema que é tão importante, tão necessário. Sim, foi um
Fiquem à
papo
vontade.
incrível. Eu aprendi demais e tenho certeza que o nosso querido Ianzito também.
Não é, com
Hein, Ianzito?
certeza. Eu agradeço demais sua presença toda. Você sabe que a gente adora você.
Verdade.
Temos muito carinho por você, então a gente agradece demais sua
Que bom
presença.
a recíproca.
Essa conversa maravilhosa sobre uma área que precisa ser muito mais abordada aqui no Brasil, por todas as pessoas. Então, agradeço demais que você, uma pessoa que tem tanta experiência, como você falou, você listou o que você fundou, o que você ajudou a falar, meu Deus do céu. Muita experiência tem.
Pois é, não, e inclusive, todo episódio eu pergunto sobre legado. Só que esse eu não precisei perguntar porque a Dora já respondeu.
Não, o legado dela
Incrível, um legado
Incrível,
incrível.
maravilhoso. Mas é
Muito
isso, Dora.
legal.
Eu
Te
digo, se pode falar.
Deus deu essa cachola para eu poder pensar, né? Se alguma coisa que eu acho interessante é o estudo,
Sim.
né? Eu acho que o estudo ele faz a diferença quando, e principalmente quando você gosta, né? Em termos de buscar os conhecimentos, mas aquele conhecimento que lhe traga uma diferença, né? Que entenda que você pode ser, né? Fazer a diferença nesse mundo. Com humildade, com empatia, com sorriso, né? Com prazer de fazer, com felicidade, né? Que o aqui e agora é que faz com que a gente entenda. E assim, eu estou vivendo o aqui e agora. A gente chega um momento que a gente começa a entender o que é que a gente pode deixar de legado. Eu já olhei, já vi que ainda já fiz muita coisa, mas eu acho que ainda falta.
Não,
Com
mas
certeza.
o importante é isso, por mais que ainda tenha feito muita coisa, a gente tem que olhar e falar, não, se dá para fazer mais, bora fazer mais. Não pode
Verdade.
parar,
Pois
né? Não podemos parar. Mas é isso, Dora, a gente agradece muito a sua presença.
eu que agradeço.
Agradecemos a todos os nossos ouvintes que nos ouviram até aqui. E
Verdade.
falar mais alguma coisa, Rafa?
É só agradecer também ao pessoal que está nos escutando, o pessoal que nos escutou. Vocês são incríveis. Acho que é isso. Parabenizar aqui o Ianzito. Né, Ianzito? Vai ser pai de uma menininha.
Pois
Cara,
é.
fiquei muito feliz de poder ter participado do momento da revelação. Muito legal. Dei um susto em todo mundo. Foi muito bacana. Bom.
Que coisa boa. Pois.
Gente, então, vamos encerrando. Esse foi mais um episódio do Talk Tech Business, o seu podcast de tecnologia e empreendedorismo. E posso até... Não, eu vou ler para você não dizer que eu tô roubando sua fala. Eu posso até não ter sido... Cadê? Posso até não ter sido o melhor co-host, mas com certeza eu fui o seu favorito.
Então, até com mais. Certeza foi, viu? Com certeza, o meu vai morar aqui, já mora aqui, meu coração. Gratidão, gente. Tudo de ótimo pra vocês. E pra galera que tá aí assistindo a gente também.
Obrigadão, gente. Beijo, até a próxima. Valeu.